Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Aí.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, todo mundo. Olha, um monte de gente conhecida aqui entrando. Ai, que legal.
Bom, fazia tempo que a gente não fazia live, quase um mês, né? Desde a primeira lá, no dia 7 mesmo, no Dia da Mulher.
Sim, que foi super legal, né?
Ah, foi, aquela live foi espetacular, só teve, só rendeu coisa boa daquela live. É. Bom, iniciando então oficialmente a nossa última live do mês de março, hoje o assunto... É um assunto muito legal para quem está começando, para quem está no meio, para quem está no final, sobre carreiras na medicina veterinária. E ninguém melhor para falar do que isso que a nossa maravilhosa Vanessa, né? Vanessa, quer te apresentar para o pessoal que talvez ainda não te conheça?
Ah, então tá, vou me apresentar. Nem pensei como é que eu ia me apresentar. Mas, boa noite, primeiro, para quem está chegando agora. Eu sou a Vanessa. Tenho aí trabalhado na formação de muitas pessoas, né? E tenho visto muitas carreiras se desenvolvendo aí ao longo desses anos. Então, eu tenho esse privilégio de trabalhar com formação, com ensino. E estar sempre conectada também com o mercado de trabalho. Então, eu fico muito à vontade de falar sobre carreira. E muitos do que eu já vi... por aqui, eu já sentei para falar, tá, mas o que que tu tá pensando em fazer aí depois que te formar, ou agora que tá formado, o que que tá fazendo, né? Então, falar um pouquinho sobre carreira é uma das coisas que eu gosto de fazer, e eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para falar sobre isso, não só por estar aí na formação de muita gente, mas porque eu já tenho experimentado no meu currículo aí, na minha formação, muitas das dúvidas que as pessoas têm, né? Eu tenho residência, né? Eu fiz residência, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz especialização, eu fiz MBA. Então, eu tenho aí, não só como dando aula, mas como aluna, eu posso falar um pouco dessas experiências e o quanto cada uma desses caminhos vão agregando aí para a formação profissional da gente, né?
Nossa, é um baita currículo. Quem me dera assim, depois que eu saí de me formar. Eu tô fazendo TCC agora, né? Então,
sim,
daqui a pouco também tô saindo. Quem
me
dera
assim,
um dia eu tiver um currículo desse.
Ah, mas então, esse currículo ele não foi feito do dia pra noite, né, gente? Acho que talvez essa é a primeira coisa que a gente precise falar. Não tem currículo que é feito do dia pra noite. Ele vem sendo uma construção. E é legal quando a gente vai tendo um caminho, né? Porque nenhuma dessas formações é assim, né? Todas elas levam no mínimo 2 anos de formação. E aí eu acabei fazendo algumas coisas juntas, né? E eu nunca parei de estudar, né? E não pretendo. Então, são anos e é um pouco assim. E não quer dizer que todo mundo precise fazer isso, né? Porque a carreira de cada um tem que estar a ver com a vida que cada um quer ter, né?
Exatamente.
Eu que sou uma estudante profissional também.
Ah, isso rendia um bom Instagram, imagina.
Ah,
é,
ué,
especialista
me ajuda aí.
Especializada.
Me ajuda aí.
Bom, muito importante. Eu quero lembrar todo mundo que a live vai ficar salva no IGTV, então se alguém não pegou o início ou não conseguiu pegar o final, enfim, vai ficar lá salva, podem assistir depois. E também a gente quer fazer um bate-papo bem, assim, interativo com vocês. Então, participem, deixem as suas dúvidas nos comentários, que eu vou anotar elas aqui. A gente vai fazer ou na hora, ou depois que a doutora terminar de falar. Vão falando aí que eu vou anotando, tá? Não deixem de perguntar.
E a gente fiquem, a gente já tem algumas perguntinhas, né, que vieram
na caixinha,
então, mas a gente quer ouvir vocês aqui também.
Exato.
E quem já tem uma história para nos contar, colabora aí também, deixa aí o seu, sua sugestão, seu comentário pelos caminhos que seguiu. Tô vendo que tem umas pessoas bem experientes que estão passando por aí também.
É. E não fiquem com vergonha, em todo comentário, qualquer dúvida, toda dúvida é válida. Não existe essa coisa de dúvida que é boba, coisa assim. É. Bom, então vamos começar com a nossa primeira pergunta. A Maria, ela é estudante de veterinária e ela não sabe qual caminho seguir. Tem algo que ela possa fazer durante a graduação?
Várias coisas. Porque tem alguns caminhos, tem algumas portas que vão ficar abertas enquanto se está na graduação. Depois que se forma, são portas mais difíceis de serem abertas. Então, é importante durante a graduação. Mas, gente, eu tenho visto uma preocupação de algumas pessoas quererem sair especializadas da graduação. Querer, assim, ah, eu quero trabalhar com cardiologia de pequenos animais. Não precisa isso. Só precisa saber em que áreas. Ah, eu quero trabalhar com grandes, eu quero trabalhar com pequenos, eu quero trabalhar com produção. Depois, a gente vai construindo essa área, né? De clínica, de cirurgia ou de especialidade mais fina. Gatos passarão a qualquer momento dessa live, né? Mas isso é algo já conhecido e esperado, né? Então, tranquilo, o primeiro já veio. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Não precisa se preocupar em pensar em uma especialidade, viu, Rodrigo entrando. Não precisa ser aí anestesista da graduação, né? Tem que, ao longo da faculdade, ao longo da graduação, experimentar estágios em diferentes áreas. Se já chegou e entendeu que quer trabalhar com pequenos animais, vai variando em locais que tenham atividades de pequenos animais, mas mais específicas, imagem, clínica, cirurgia. Mas lembre que na pós-graduação, só vai vir depois da graduação. Não comece pós-graduação na graduação, né? Não tenha. Não... Se pensar em fazer residência ou mestrado, é que essas duas áreas, elas têm, provas seletivas. E a prova seletiva não é só de conhecimento, lógico que tem que estudar, lógico que a prova é importante, mas o que precisa ser feito também é um currículo. Essas seleções, tanto do mestrado quanto da residência, elas pedem, que se tenha currículo. E o que que é esse currículo, né? São coisas que são feitas só durante a graduação, como ser bolsista de extensão, voluntário ou não, não precisa ganhar dinheiro, mas ter o certificado, de extensão, de pós-graduação, não, perdão, de pesquisa, né? Também, se possível, publicação de artigo em revista, mas se não for isso possível, publicação em congressos, em atividades de pesquisa e extensão que as universidades propõem, os salões de pesquisa e salões de extensão, essas são coisas que ajudam muito e só podem ser feitas na graduação e precisam de um tempo certo, né? E quando a gente fala em residência, que é aí uma das coisas, né, ultrapassando a graduação, a residência, na maioria dos lugares, ela tem um tempo para se fazer depois de formado. Então, ter esse currículo e pensando nesse currículo ao longo da graduação é importante. Aí tu vai me perguntar, tá, mas como é que eu sei quanto que pontua e o que eu vou fazer, né? Os editais, eles são públicos, eles são abertos, então qualquer um pode dar um Google agora e aí nas principais universidades que tem programa de residência e já ver o que que foi pedido na seleção passada. Porque normalmente esses locais fazem uma seleção por ano e já diz ali na tabela, né, na pontuação, o que que cada coisa vale, um artigo, um trabalho de graduação, né? Então, essas coisas são bem importantes serem feitas na graduação. Então, retomando, na graduação, fazer estágio ao longo da faculdade, a gente forma um generalista na medicina veterinária. Então, tem que fazer estágio para descobrir qual área que tu gosta. E aí, quando eu digo área, eu estou dizendo grande área, estou dizendo, por exemplo, pequenos animais ou grandes animais, produção, inspeção. Dentro daquela área de pequenos animais, se é a escolha, e aqui o nosso público provavelmente vai ser isso, vai procurando ver como que cada especialidade funciona. Normalmente, quem gosta de cirurgia, logo em seguida já diz que gosta de cirurgia e corre lá para o bloco cirúrgico. Quem gosta da clínica, foge do bloco cirúrgico desde a graduação. Então, isso já é, né? E pensando aí no depois que termina a graduação, você vai para uma residência ou mestrado, tem que pensar que vai ter análise de currículo, não vai ser só teu desempenho de notas, né, que vai importar. Então, tem que fazer atividades extra, além do estágio, fazer, então, pesquisa e extensão como aluno bolsista ou voluntário e publicações em anais de congresso e salões de extensão e pesquisa. Então, de forma resumida, acho que isso que dá para fazer na graduação.
E não, a gente não fala também só do estágio obrigatório, né? Tem também o estágio não obrigatório.
Exato, perfeito. Esqueci uma coisa importante, monitoria das disciplinas também é importante. Quando eu falei até agora, eu só falei do estágio não obrigatório. No final do curso de veterinária, para quem está mais no início, ou está pensando em fazer e está assistindo aí, no final do curso de medicina veterinária, a gente tem um estágio que a gente escolhe a área. E essa escolha, ela tem que ser uma escolha bastante estratégica, né? Porque a maioria dos lugares, das áreas que a gente vai para o curricular, a gente vê que alguns locais, eles te dão emprego depois que tu faz estágio, né? Então, tem alguns estágios que a gente pensa na empregabilidade e tem alguns estágios curriculares, eu estou fazendo, aquele obrigatório que é do último semestre. E tem alguns estágios que a gente não vai ser empregada por aquele lugar, mas aquele lugar vai dar um up no currículo ou na experiência da gente. Por exemplo, fiz estágio durante toda a minha graduação por aqui, em mais de uma clínica, eu quero uma experiência diferente. Pô, quem sabe eu vou para outro lugar? Quem sabe eu vou para um lugar mais centro de referência? Em outro estado, até, para a gente ver experiências diferentes da medicina veterinária, né? Isso é um negócio super legal. Ou quando eu tenho a possibilidade de ir para um hospital escola e que eu sei que aquilo ali vai ser uma referência e vai me desenvolver no passo a passo de fazer cada coisa, né? Não vai ser no batidão para ser contratado, mas talvez vai ser aquela mãozinha a mais de apoio até o último dia. Então, essa escolha da onde fazer o curso.
Tinha ficado um pouquinho mudo antes, mas mudo, acho que pra ver, né?
Oscilou a minha internet aqui, eu passei pro...
Mas agora voltou.
Tá. Deu pra ouvir o fim?
Deu. Uhum. Tá. Agora é a dúvida da Ana. A Ana, ela tá ainda na graduação e ela não sabe bem ainda como escolher a área. Como é que ela pode fazer isso, Vanessa?
Eu vejo isso direto e eu sinto hoje uma pressão que as pessoas têm que escolher a sua área. Vou voltar de novo, porque muitas vezes elas querem sair, as pessoas querem sair da graduação pensando na especialidade. Esqueçam a especialidade nesse momento, não se cobrem por isso. Pensem de forma estratégica na vida de vocês, aonde que vocês querem ir, né? Por exemplo, eu quero trabalhar de segunda a sexta e não quero fazer plantões. Opa, tá difícil, gente. A maioria do início da formação da gente tá, né, na área de pequenos animais, tá relacionado com plantão, né? Para depois a gente ir para outras atividades. Não é? Dificilmente alguém faz plantão a vida toda. Poucos são aqueles que são apaixonados pelo plantão e tem vida noturna e gosta de trabalhar só de noite. A maioria quer ir pro dia, né? Mas a gente sabe que durante esse momento tem. Aí quem quer, por exemplo, fazer uma medicina veterinária de pequenos, de ponta, ter acesso aos exames, poder fazer raio-x, ecografia, exame de sangue, a qualquer momento, e aí ela para e pensa, eu quero isso, mas eu quero morar numa cidade do interior de, sei lá, 50 mil habitantes. Será que rola fazer isso? Né? Que medicina veterinária eu posso aplicar naquele lugar? Né? Então, essas são estratégias importantes. Então, tome... acessos ou cidades maiores que têm muitos acessos, ou eu quero ir para o interior? No interior, cidades pequenas, não vai caber um especialista. Tem que ser um bom clínico geral, né? E isso, e até fazer pequenos procedimentos cirúrgicos quando não se pode encaminhar. Então, isso vai, né, nortear um pouco da tua formação e tua especialidade. Agora, se tu quer ficar em Porto Alegre, tu quer fazer um, né, quer trabalhar em buscar uma área e ser especialista, calma, tem muito tempo para ser especialista. Primeiro, conhece o mercado geral de pequenos animais, por exemplo. Então, vamos focar nos pequenos. Vamos ser um bom clínico geral, vamos fazer plantão, vamos trabalhar numa internação. Isso dá um tempo da gente se relacionar de uma forma madura com a profissão, né? A gente vai amadurecendo e vai crescendo. E aí identificando, mas não é que eu nunca tinha pensado. Nunca pensei que nefro podia ser um negócio tão legal. E agora eu fico atendendo esse paciente e ele é bem legal, né? É um paciente desafiador, mas eu acho tão interessante quando eu consigo baixar aquela ureia, aquela creatinina, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Eu vi que entrou comentário aqui, mas eu tô sem óculos, não consigo enxergar essa distância.
O Rodrigo deu uma dica pro pessoal de pequenos animais, que o mercado, ele é carente de bons clínicos gerais. Então, independente da especialidade que tu for seguir, vai te ajudar muito, de repente, né, focar em ser um bom clínico.
Perfeito. Ótimo, o Rodrigo é anestesista, para quem não conhece ele. Então, ele tem uma experiência, ele fez residência antes, né, de entrar nessa especialidade. É, talvez, se eu pudesse recomendar para todo mundo de pequenos, eu recomendaria que fizesse residência, né? Eu recomendaria, que porque a residência, ela dá uma prática profissional, uma visão geral, que é muito legal. Eu entendo que nem todo mundo pode fazer, nem todo mundo passa na prova, né? E nem todo mundo pode fazer, porque ela requer uma dedicação exclusiva e nem sempre a pessoa pode ter, porque muitas pessoas no início da carreira conciliam duas profissões, e isso faz parte, né? Não largou aquela profissão inicial que dá, que é o ganha-pão, e às vezes é o sustento de uma família inteira, né? E não pode ainda largar. Mas se não puder fazer residência, a minha sugestão é que faça uma especialização em clínica médica. Antes de pensar em ser anestesista, cirurgião, endocrinologista, cardiologista, em qualquer outra especialidade, tem que ter uma boa visão de clínica geral. Porque quando a gente vai para uma especialidade, a gente afunila o nosso conhecimento. E isso é normal, é natural. Isso, aquela especialidade cresce, é super positivo. Porém, quando a gente volta e olha o paciente como um todo, a gente vê que alguns diagnósticos simples acabam não sendo feitos porque a gente vai com o olhar do especialista, né? Faltou aquela clínica geral mais básica, às vezes, e um bom exame físico e uma boa clínica. Então, super concordo com o Rodrigo. Então, invista numa boa clínica geral. Esse é o melhor caminho para quem ainda não está definido qual é a sua área. E com um tempo, com essa experiência na clínica geral, é que vai te dar uma noção de aonde, né, tu gosta mais. Ou, a gente precisa falar disso, gente, a gente precisa falar de dinheiro, qual é a que vai te dar uma rentabilidade boa, né? Que vai te trazer. E quantos anos tu precisa te dedicar para ter essa rentabilidade de volta? A gente faz um investimento de tempo e de dinheiro quando a gente se especializa, né? E aí a gente tem que botar isso em prática e também esperar um retorno sobre isso. E às vezes as pessoas precisam estrategicamente também escolher, né, isso para se sustentar. Precisamos falar disso, né?
Sim. A Mari, acho que até foi conselho teu, ela disse que escolheu a área de pequenos e que é neonatologia pediatria. Mas ela escolheu se formar e ficar pelo menos um ano trabalhando e fazendo plantões, atendimentos, para se conhecer melhor e se reconhecer, né?
Perfeito.
E daí sim, depois disso, desenvolver essa parte e seguir os próximos passos.
Exato. Às vezes eu vejo uma certa ansiedade de se posicionar já como uma coisa e outra. E aí, quanto mais distante a gente vai ficando desse recém-formado, ou seja, quanto mais velha a gente vai ficando na profissão, a gente vai vendo que esse tempo, né, que às vezes é curto, 2, 3 anos, ele é fundamental para se ter uma visão melhor. Lembrando que de novo, a faculdade ela é generalista, né? A gente não forma alguém especialista. É, e a gente não forma nem na área que a gente mais gostaria de atuar. Então, esse tempo de convívio, né? De namoro, dá para dizer assim, com a medicina veterinária é muito importante depois da graduação.
Eu anotei vou anotar aqui a questão da Carol, mas eu acho que ela se encaixa um pouquinho mais para frente, tá? Carol Pugliese.
Tá.
Daí, depois da próxima pergunta, eu faço ela. A próxima pergunta é da Júlia. Ela já se formou e não tem ideia do que fazer agora. Quais são as opções que ela tem?
Tá. Depende de quanto tempo ela está formada, porque tem alguns programas de residência que tem tempo fixo, até 2, 3 anos de formado, mas outros não. Uma coisa que as pessoas não sabem, normalmente, a diferença é entre programa de residência e de aprimoramento, né? A residência, ela tem uma organização formal do MEC. Para se chamar residência, tem algumas características bem específicas, tá? Então, não é toda instituição que oferece residência. Mas muitas oferecem curso de aprimoramento, que na prática tem uma carga horária prática, né? Na real, tem uma carga horária prática semelhante ao programa de residência. E ambas podem dar o diploma de especialista, né? De especialização, não de especialista, nem vou entrar nesse mérito. De especialização. E o que elas podem te oferecer de bom? Prática profissional. Quando a gente vê isso, e às vezes algumas pessoas ficam assim, não, mas é ganhar muito pouco. Eu sei que é ganhar pouco e eu já ganhei muito pouco nessa vida. Gente, quando eu fui residente, eu ganhava R$500 por mês. Já tinha plano real, antes que brinquem comigo, tá? Porque plano real é lá de 94, não sou tão velha assim. Mas era R$500. E era uma época que R$500 não pagava o aluguel de casa, tá? Então não era assim, então. Então não era o dinheiro. É a oportunidade de tu fazer uma grande quantidade de prática, de ter essa experiência, né? Então, por isso que eu falo. Então, ou residência ou aprimoramento te dá muita prática com alguém mais sênior na profissão, digamos assim, te dando os caminhos e te dando orientação. Então, eu acho que isso acelera. Então, poder fazer uma coisa dessas ou outra. Se não for, se esse tempo ainda não for possível, se essa dedicação não for possível, eu recomendo fazer, então, uma especialização em clínica médica. Primeiro faz uma especialização de clínica médica, que elas são, e de preferência, presencial, não online, né? Nada contra cursos online, nem contra cursos de curta duração, que eu também acho interessante, que não são aqueles cursos que vão te dar o título, o certificado de especialização. Mas tem cursos mais curtos que eles podem ser de grande aplicabilidade prática e ajudar muito nessa fase, né? Às vezes faz um curso de emergência, né? Faz um curso de que consiga aplicar em poucos meses esse conhecimento. Isso também acho que é bem legal.
Perfeito. Entram mais umas perguntas e daí eu tava digitando, tá? Então, mas eu tô citando tudo.
Já pra eu
ver
que tava digitando.
É.
E aí, né, de estudar, né? Claro, professora, né, gente? E já vou falar de novo para quem chegou agora. Além de professora, eu sou uma estudante mor, porque eu não paro de estudar. E eu acho, e eu vou reforçar, que a gente precisa, dentro da veterinária, se especializar sempre em novos conhecimentos, né? Porque a medicina veterinária está crescendo muito e ela é rápida. E se a gente fica, a gente vai perdendo muitas coisas de conhecimentos novos que chegam. Então, a gente tem que ter formas aí de se manter conectado com o mercado. É fazendo um curso extra, é recebendo bem os colegas que trabalham na área comercial. Muitas vezes a área comercial é uma forma de atualizar o médico veterinário que está na clínica, né? É conversar com os colegas, turma e de trabalho. Então, são coisas que a gente precisa estar se conectando e estudando sempre. Porque a medicina se atualiza e porque a gente não sai da faculdade, né? E não vai. E se falar bem a verdade, a gente não fica pronto nunca, né? A gente vai melhorando, mas não tem muito como ficar pronto, né? Porque a gente vai se, né? Vai se atualizando.
Perfeito, Vanessa, é bem isso. Não dá para parar nunca.
Não dá pra parar, não.
Então, a Carol perguntou como planejar uma mudança de carreira. Quem procurar?
Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante com pessoas que entram na faculdade de veterinária com uma experiência de um curso anterior ou de uma profissão anterior. Vem com um curso técnico ou um curso superior, né? E essas pessoas vêm com a ideia de mudança de carreira, mas muitas precisam até o final da faculdade, ao longo de toda a faculdade, ou ainda um tempo depois, continuar, né, naquela sua profissão anterior. Isso é uma mudança de profissão, de carreira, e que eu acho muito legal, e essas pessoas precisam ter muita coragem para enfrentar, muita disponibilidade, porque e isso é possível, tá? Eu já vi muitas pessoas, e me orgulho muito disso, de ter acompanhado trajetórias lindas de trabalhar de, né, na sua outra profissão, estudar e ainda fazer estágio nessa nova área. Isso é uma mudança muito importante que requer aí investimento de tempo, de dinheiro, de família, né? Tem tudo isso. Então, essas normalmente buscam a veterinária porque sempre foi o amor da vida e no passado não foi possível de fazer. E agora, numa vida mais madura, traz. Essas pessoas têm um enriquecimento e precisam, né, e precisam valorizar tudo. E eu estou dizendo, não é de profissões que estão na área da saúde, que essa a gente aplica mais direitinho, mas quem vem da administração, do direito, do design, da arquitetura, da engenharia, porque vem de todas, né, de áreas assim, matemáticas,
Que eu ainda
humanas,
engenharia.
né? Oi?
Tu falou da engenharia, eu lembro que eu também saí da engenharia química para ir para veterinária. Aí, me sinto representada.
Pois então, gente. Tá, e assim, ó, o negócio é, entrei na veterinária, e às vezes as pessoas ficam meio assim, não, eu precisava tomar uma decisão, e aí, tipo, congela aquilo que aprendeu antes, né? Não, não vou usar aquele conhecimento, eu nunca mais vou usar. Não, gente, tragam para veterinária, tragam para a vida de vocês. Quanto mais conhecimentos de outras áreas a gente traz, a gente acaba aplicando uma veterinária melhor. Quanto mais amigos e pessoas que a gente trabalha em equipe multiprofissional, né, de diferentes áreas, mais soluções a gente acha para nossa veterinária. Então, não percam essas raízes, não percam os contatos com colegas do outro curso ou da outra profissão para ter essas trocas, né? Porque isso é muito rico, tá? Então, quando tem uma mudança de carreira e é uma mudança de profissão completamente, tragam essas coisas, vivenciem isso, né? Tem muita riqueza no meio disso tudo. E quando é uma pessoa que, por exemplo, acontece bem frequente isso, olha, tentei trabalhar com cavalos, fiz minha faculdade fazendo estágio, me formei e trabalhei um pouco com cavalos, mas eu não estou encontrando o mercado que eu precisava, ou eu preciso ir para um lugar que eu não posso ficar aqui na cidade. E aí, na cidade, o número de lugares para trabalhar com cavalo não é pequeno, né? Então, essas pessoas conhecem. Então, eu preciso, para eu trabalhar em Porto Alegre, eu preciso trabalhar com pequenos. Então, essa pessoa que sempre teve uma experiência numa área dentro da veterinária, né, com uma área como grandes aí, clínica de equinos ou de ruminantes, enfim, era da inspeção, trabalhava no supermercado e quer vir para a área de clínica. Gente, tá tudo pronto, tá tudo liberado, ok, venham. A gente tem que experimentar de formas da nossa profissão. Claro que a gente vai ter que aí abrir a mente para algumas coisas, né? Para um conhecimento novo e correr atrás de uma formação. Quem vem, vou voltar de novo lá para fazer uma especialização de clínica médica para quem está vindo de outra área de atuação de dentro da medicina veterinária para poder se colocar e acompanhar. Possibilidade é buscar alguém que possa ser teu mentor, fazer uma mentoria, principalmente da área, né, da área da veterinária, né? Eu acho que são super bem-vindos. estudos para nos ajudar nesse entendimento da mudança de carreira, mas conversar com pessoas que já trabalham, né, na área que tu quer atuar e que possam te ajudar a que caminho seguir, né, também é algo, né, que vem crescendo como a mentoria, né? Então, são possibilidades aí. Eu vi que subiu várias perguntas. Show. E tu tá carregando a minha, não sei se eu consigo te ouvir.
Tá, agora já voltei? Não? Me avisem.
Pra mim, tu carrega bastante.
Mas me escuta, né?
Eu te escuto, melhor que te vejo.
Então, o Cleiton, ele mandou que a dica dele... O Cleiton, a gente tem uma live com ele sobre síndrome braquicefálica. Então, tá me fugindo da memória.
Ah,
e ele atua lá no Vale dos Sinos, muito bom. E ele tem uma dica para quem quer trabalhar com pequenos, que é acompanhar profissionais de diferentes áreas clínicas e hospitais, para já ter uma noção de como funciona a rotina e o mundo fora da faculdade. Exato. E o Alessandro, nosso vet lá no Onco Suporte, ele disse que sim, não é fácil largar de outra profissão, porque ele tem também largou, né, da enfermagem, né, Ale? Sim. E ele disse que requer muita força de vontade. A Manuela...
O Alessandro é uma das pessoas que me dá muito orgulho, porque eu acompanhei a trajetória, ele foi meu monitor, e eu brinco, agora ele foi promovido no meu celular, porque ele até há pouco tempo ele estava como meu ex-monitor, então agora eu trabalho com ele, morro de orgulho de ver isso, e eu vi ele com muitas olheiras ao longo de 5 anos, batalhando para conciliar trabalho e... faculdade de veterinária e estágios e monitorias, e eu ainda botava ele numas roubadas.
A Manuela, ela falou, mesmo não tendo montado um currículo bom durante a graduação, com indicações, com iniciações científicas, monitorias, que é o que mais conta na residência, mas tendo estágios, participações em congresso, cursos, vale igual tentar a residência?
Eu acho que vale igual sim. O que precisa olhar? Vale, essas pessoas assim, não fiz na graduação, agora não tenho mais chance. Não, gente, porque tem várias coisas que pontuam, inclusive experiência comprovada de trabalho, né? As residências né? Elas pontuam isso. Por exemplo, se não fez isso, talvez valha a pena, né? Se não conseguiu fazer atividades de monitoria, de pesquisa lá durante a graduação e que essas dão uma pontuação, vale nesse momento ter outra estratégia, né? Ter as horas de experiência de trabalho e tentar publicar um artigo e participar em eventos científicos e congressos. Isso também vai pontuar mesmo depois da graduação, né? Não precisa desistir aí dessa possibilidade. E é claro que vai ter que, ó, estudar para ir tentar a nota mais elevada possível na prova teórica. Algumas provas de residência, além da teórica, tem entrevista. Não for, não rolar, lembre da possibilidade do aprimoramento. O aprimoramento faz seleções, só que costumam não ser tão rígidas em relação a currículo. Muitas vezes eles fazem mais dinâmicas práticas do que dinâmicas que avaliam o conhecimento prévio formado pelo currículo, né? Então, essa é uma possibilidade que dá muito ganho. E se for um aprimoramento com certificado, né? Vai ter ao final do processo, por exemplo, eu vou fazer isso porque eu quero fazer um mestrado, ou porque eu quero dar aula, por exemplo. A maioria dos lugares aceitam um certificado de especialização. E uma especialização certificada como residência ou uma especialização certificada como aprimoramento, se ambas forem reconhecidas pelo MEC, elas têm a mesma pontuação.
Falaram que a minha imagem não está aparecendo, pessoal. Não voltei ainda, tô aqui.
Não. Tu só carrega para mim.
Ai, que tristeza. Tá, então vamos seguir, porque o importante é a Vanessa, não tem problema. Eu acho que é a minha internet que tá falhando. A Bruna, ela está formada há mais de 5 anos e se sente estagnada. O que ela pode fazer para mudar essa situação?
Boa, eu acho que 5 anos. Dá para pensar que a pessoa já deu para experimentar a veterinária. Já deve ter feito bastante plantão, já deve ter ido em várias, né, em mais de uma clínica, trabalhado de dia, de noite, né? Aí talvez, se essa pessoa tá ainda, né, agora é a hora dela descobrir qual especialidade ela quer seguir, ou talvez ela queira se aprimorar e ficar em uma área mais geral, como a clínica geral mesmo, né? E, gente, para mim, um profissional da medicina veterinária que vai faltar no futuro, bem breve, é o bom clínico. Um bom clínico geral. Então, acho que esse é um bom investimento. A gente não falou aqui, dificilmente as pessoas falam, mas existe a possibilidade de se desenvolver na área dos negócios, na área de gestão da medicina veterinária. A nossa área é super regulada, tem várias coisas, e tem horas que a gente responde a medicina veterinária, a hora é a saúde, e isso é complexo, e tem muita gente que vai descobrindo que gosta dessa área da gestão de processos, da gestão de pessoas, de formar time, de contratar, de, né, de fazer processos, e essa também acaba sendo uma área bem interessante para se seguir, e é um mercado que também precisa, né? Então, essa pessoa que está aí há mais tempo, ela precisa parar, talvez conversar com alguém mais sênior na profissão, se ela não consegue ainda identificar o que, que ela gosta mais dentro da medicina veterinária, da área de pequenos, por que, que ela está estagnada, se ela acha que ela não está sendo valorizada, né? Qual é a questão? Trocar uma ideia com as pessoas, gente, faz um bem demais. E essa pessoa pode ser um psicólogo, ela pode ser um amigo, porque quando a gente fala as coisas, né, o cérebro da gente, ele precisa fazer outras conexões quando a gente explica para o outro. E às vezes a gente está falando para o outro das nossas dúvidas, das nossas ansiedades, assim, e dá tipo uma eureka e a gente toma a decisão. Diz, nossa, mas eu gosto disso. É, bem que podia ir por esse lugar. Nunca tinha pensado, não sei por que, que eu fui falar pra ti agora e tô me dando conta que eu podia fazer isso, tá? Então, conversar com uma pessoa mais experiente, conversar com outros colegas, buscar uma mentoria, né? Que é algo que começa a crescer dentro da medicina veterinária, que com pessoas que já trabalham. Se já tem uma área de atuação que gosta, mais específica, se especializar naquela área. Talvez se desenvolver uma área diferente na área da gestão. Talvez pensar em abrir um negócio, né? Também é uma possibilidade, aí tem que ter mais artimanhas ainda, mas tem muita coisa aí que dá para fazer.
Tem uma pergunta sobre abrir negócio também aqui, mas vamos por partes. A Fernanda foi uma perguntinha da nossa caixinha. Ela perguntou: fazer residência ou cursos de pós-graduação específico para quem quer cirurgia de pequenos.
Tá bom, cirurgia de pequenos é a minha formação, então posso falar aqui bem tranquila. A cirurgia, ela tem um conhecimento teórico, mas ela também tem a necessidade de uma habilidade prática a ser desenvolvida. Eu gosto muito, vou reforçar, da habilidade prática que a residência permite que a gente se desenvolva. Então, para mim, o primeiro passo é a residência. Se não for mais possível a residência, minha sugestão é fazer uma especialização dentro da área de cirurgia geral. Nunca vai para uma específica. Faz uma especialização de cirurgia. Mas não dá para ficar só com a aula de um final de semana por mês. Tem que acompanhar um cirurgião experiente lá na rotina. Bate na porta dos amigos, bate na porta dos colegas de faculdade, dos colegas de clínica que tu trabalha, organiza a tua escala para estar com um cirurgião mais experiente, acompanhando ele. Se ele vai te pagar ou se tu vai pagar ele, essa relação de troca entre vocês tá tudo certo, isso é uma coisa a combinar, mas esse dia a dia, esses desafios que acontecem na cirurgia e acompanhar um cirurgião, não digo operando, mas auxiliando mais do que vendo, é algo que desenvolve muito habilidade prática. Então, retomando, para cirurgia, gente, para mim a residência é a primeira opção. porque a gente ganha muita prática. É, se isso não for possível, uma especialização em cirurgia. Além das práticas previstas na cirurgia, né, da especialização, procure acompanhar um cirurgião já experiente, auxiliando ele nos procedimentos da rotina na clínica onde já trabalha. Muitas pessoas fazem isso, é dona da clínica, já trabalha e acompanha. Ou, se não, se trabalha no plantão, tentar conversar aí com um cirurgião que já se conhece, né, da sua cidade, da sua região, e perguntar, posso te acompanhar? É, às vezes a pessoa diz, ah, eu não posso te pagar, não tenho como ir à cirurgia. Esse é o tipo de coisa que eu, sinceramente, acho que é um ganho tão grande para quem está no desenvolvimento que vale a pessoa pagar, inclusive, para acompanhar o cirurgião. Sinceramente, porque é um negócio que é uma maneira que muitas pessoas elas se sentem inseguras. Adeus, porque não, também não dá para ser super seguro numa cirurgia sem ter experiência, né? Precisa de um tempo de desenvolvimento. Então, uma forma de se ganhar cirurgia enquanto vai se fazendo a formação é justamente acompanhar a prática de cirurgia com outros profissionais.
Perfeito, Vanessa. Eu ainda não estou aparecendo.
Ah, tu vai, volta, carrega. Mas a gente escuta,
ai, tristeza. A gente escuta, pelo menos. Tá, escutar é o que importa. O Felipe, ele perguntou dicas de como se apresentar para uma vaga.
Gente, isso é assim, ó, super importante, tá? É, porque é uma apresentação e é uma forma de contato que a gente precisa ter com muito cuidado. Porque alguns lugares pedem envio de currículo. Outros, a gente entra em contato, é indicação. Então, como comunicar, né? Como é que eu vou me apresentar? Se as pessoas pedem para enviar um e-mail, né, com o currículo, o que, que eu preciso fazer? Escrever um e-mail, né? E eu vou ser bem professora agora, tá? Algumas coisas que eu já observei aí na minha vida profissional com alunos ou nos processos seletivos lá. Cuidado com o e-mail que você tem. Às vezes a gente fez um e-mail lá na infância, né, e colocou um apelido, ou fez um e-mail meio que de brincadeira, ou tem aquele e-mail que é só para mensagens, assim, tipo cadastros, assim, é um e-mail meio genérico, né? O e-mail, ou... Então, esse tipo de e-mail não dá. O e-mail, o teu endereço de e-mail, ele tem que ser um endereço de e-mail de preferência que remeta ao teu nome, nome, sobrenome. Não evite apelidos, evite e-mails que é do casal, né? Eu acho que nada contra o amor. Às vezes a gente até. Às vezes eu recebia o e-mail de uma pessoa que assinava e o nome do e-mail era completamente diferente, né? Era de um homem e de uma mulher. E aí tu fica olhando, assim. Então, essa apresentação de e-mail e ter o seu próprio endereço de e-mail, primeiro começo. Segundo, sempre escreva qual é o assunto. Por exemplo, envio de currículo. E escreva no corpo do e-mail o assunto. Às vezes, quando se usa celular e usa aplicativo do celular para e-mail, as pessoas acabam escrevendo no corpo, ao invés de escrever no corpo do e-mail a sua apresentação, elas escrevem no título do e-mail. E a gente não consegue ler quando recebe. No assunto. Exato. Então, esse é um cuidado bem importante. Mesmo que a pessoa diga assim, me manda teu currículo, a gente tem que começar o e-mail dizendo, oi, tudo bom, né? Prezados, né? Tem que se apresentar. Conforme combinado, envio meu currículo em anexo. Não dá para mandar um e-mail sem texto, né? Tem que ter uma apresentação e uma contextualização, porque muitas vezes aquela clínica que vai receber teu e-mail, isso, gente, é já para quem já está formado, isso para quem vai pedir estágio, eu sei que as novas gerações aí, agora vou dar mais velha aqui, não estão tão habituadas com e-mail, estão mais acostumadas com WhatsApp. Mas tem muitas coisas que, de forma processual, é melhor para a clínica receber por e-mail. Então, a gente precisa saber se comunicar por e-mail. Então, ter o e-mail é bem importante. Esses cuidados que a gente tem que ter no título do e-mail, usar o meu e-mail próprio, escrever o assunto, escrever no corpo do texto, né, no corpo do e-mail, sobre o que contato, É super importante. Outra coisa é, hoje a gente se fala e se vê e se conhece muito por redes sociais, né? O Instagram é uma rede social e a gente se apresenta por ele. As pessoas, às vezes, optam por ter um profissional e um pessoal, mas, de qualquer maneira, ele estando aberto, hoje, as nossas informações na internet estão sempre todas liberadas e tudo bem, né? A gente vai ser conhecido por aquilo que a gente apresenta. E tem alguns lugares que são mais sérios, mais caretas e querem um perfil mais careta. Tem gente que tem outros lugares que tem um perfil mais descolado e tudo bem ter a diversidade. Tudo bem, gente. Cada um se apresenta e se enquadra no trabalho. Não é porque tu não vai bem num lugar que tu vai bem, não vai bem em outro, né? Tem uma questão de perfil. Mas tem uma outra rede social que poucos conhecem, né? Que é o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede social para conexões de trabalho. Então, ter um perfil social, uma apresentação de currículo dentro do LinkedIn, dizer, né, sua formação minimamente, é uma coisa bem legal. Tem muitas empresas que recrutam pelo LinkedIn. Elas vão lá e selecionam, abre vagas e tu é comunicado quando tem vagas. Em várias áreas, na área comercial, na área de pequenos também começa a crescer um pouco isso. Então, desenvolva o seu perfil no LinkedIn, né, que é uma rede própria para se posicionar como mercado de trabalho. Claro que a forma com que a gente se posiciona no Instagram é diferente do LinkedIn. LinkedIn é uma rede mais séria, mais para empregabilidade, e alguns comentários e alguns posicionamentos e até algumas brincadeiras, talvez se eu estivesse mostrando uma apresentação, eu mostraria algumas fotos aqui. Algumas não cabem para o LinkedIn e cabem bem para o Instagram. E tudo bem, são maneiras diferentes de se comunicar, né? Assim como na forma escrita, às vezes a gente, né? Ou até a gente se apresenta fisicamente, né? Com uma roupa mais adequada e mais social para alguns eventos, e para outros a gente vai mais esportivo, né? E então o LinkedIn hoje, ele é um pouco de formato de currículo. E quando nos pedem para mandar currículo, dá para montar um currículo vitae, né? Que é o currículo que tem aí as suas experiências. E lembrando que não pode inventar currículo. Não pode inventar, né, experiências que não foram vividas, gente. Isso não dá certo. Isso dá errado e é ruim. Deixa a tua credibilidade lá embaixo. É. E existe um outro currículo, que é o currículo Lattes, que é um currículo muito mais focado nas áreas de formação tradicional, como mestrado e doutorado, que a gente vai lá e fala na pós-graduação estrito senso. As especializações são a lato senso. Então, a estrito senso vai sempre te pedir um currículo Lattes, e algumas provas de residência pedem um currículo Lattes documentado. Então, qualquer um pode fazer Lattes, qualquer um pode ter o seu currículo vitae, não precisa estar formado. Tu tem que ir lá ter no teu currículo experiências coerentes com a tua trajetória a cada uma dessas etapas.
Ah, e com relação ao LinkedIn, a foto também que a gente apresenta é muito importante, né? Não dá para colocar qualquer foto na hora de...
Exato. A foto no LinkedIn, ela tem que ser, de preferência, uma foto do teu rosto, né? Com uma não super produzida, porque as pessoas precisam te reconhecer, né? Depois, no dia da entrevista, né? Ah, nem parecia tu! É meio complicado, assim. E não é um lugar para fotos, como é que eu vou dizer? Fotos de paisagem, fotos ou talvez de corpo inteiro, né? Não é essa a proposta do LinkedIn. Da mesma maneira, alguns lugares pedem que envie o currículo vitae com foto. Não precisa que ela faça aquela foto chata 3x4, entendeu? Fica todo mundo meio esbranquiçado, com cara, né? Mas também não precisa fazer a super produzida. Pode ser uma foto intermediária. Pode usar um filtrinho aí. Mas a pessoa tem que te reconhecer e tem que aparecer basicamente o teu rosto.
Perguntaram aqui na caixinha que fica na live disponível qual é a diferença entre especializado e especialista.
Ah, é ótima pergunta, tá? Porque não se falava sobre isso até pouco tempo atrás, né? Até porque as especializações, elas foram se desenvolvendo, principalmente aí nos últimos 15 anos, eu acho, na medicina veterinária do Brasil. Então, todo mundo que faz uma especialização, né, aí ganha um certificado até o final, não quer dizer que a pessoa é especialista. Normalmente, o título de especialista, ele é fornecido pela instituição, pelo órgão colegiado daquela área. E aí, nos últimos anos, aqui no Brasil, alguns colégios, né, como de cirurgia, de acupuntura, aí me ajudam, quem mais tem? Acho que anestésio tem, acho que emergência tem. São provas que se faz, né, que esses colégios aplicam essas provas. Tu tem que, além do conhecimento, tu comprovar que tu fez uma especialização e que tu tem horas de prática profissional dentro daquela área. E aí, se tu passar nessa prova, tu vai ter a tua carteirinha do conselho com um título de especialista, né? Pouquíssimas pessoas no Brasil têm isso hoje, né? Porque isso é algo que vem se organizando e se processando, principalmente depois do boom das pós-graduações e das especializações, com uma tentativa de estruturar, esses colégios têm. Se vocês quiserem saber um pouco mais, entrem, busquem dentro de cada uma, né, dessas áreas. A oncologia também tem. As associações responsáveis, né, e as associações responsáveis vão dizer o que, que precisa ter para ser candidato à prova, né, e obter o título de especialista, que vai ir lá, vai ganhar depois uma carteirinha diferente do conselho. E esse título, ele não é eterno. De tempos em tempos, tu tem que provar que tu ainda é especialista nessa área, que tu ainda tem conhecimento, que tu tem know-how, que tu tá praticando aquela área. Essa é a diferença.
Perfeito, Vanessa. A última perguntinha que a gente tem, então, já estamos quase na hora.
Na hora de encerrar.
Abrir um negócio ou trabalhar para outras pessoas?
Ah, essa é uma ótima pergunta. Muitas pessoas, ao longo da sua formação, vão vendo, fazendo estágio, dizem, não quero trabalhar, eu quero abrir meu negócio, porque o que eu tenho visto por aí me deixa assustado, eu quero, né? E ok, eu acho ótimo, mas é importante ter uma noção da onde que está se metendo, né? Porque empreender no nosso país, abrir um negócio no nosso país é um grande desafio. Ele é um desafio na gestão, ele é um desafio tributário. Lembrando que na nossa formação tradicional de veterinária, a gente não tem nem espaço para caber mais coisa, né? A gente tem uma aula, às vezes é AD de gestão, que não nos deixa pronto para isso. Então, é importante, se for abrir um negócio, já ter um conhecimento um pouco da profissão, isso vai ajudar. Ter pessoas, né, que já conheçam a profissão, contratar a consultoria é um negócio super importante. Vai ter um custo inicial, mas esse custo vai se pagar, não tenha dúvida. Lembrando que contador, ele é um profissional essencial na nossa vida. Mas ele não consegue fazer tudo isso, ele não consegue pensar em todos os processos para a gente, né? Ele consegue te ajudar com a tributação, mas as decisões da gestão, elas vão além disso. E talvez, daí dá para aproveitar nesses últimos minutos finais e falar que, além de abrir um negócio, assim, de abrir as portas, é a minha clínica, também tem um movimento que está acontecendo na medicina veterinária, que é as pessoas se posicionando no negócio como uma empresa, né? Então, as pessoas abrindo empresas para trabalhar como fornecedoras do seu serviço, né? Além de, é claro, do regime de trabalho CLT que existe, também sempre existiu a prestação de serviço, e dentro da prestação de serviço existe a possibilidade de fazer por RPA, né? Que tem um pagamento de imposto mais alto e tem a possibilidade de se abrir uma empresa e poder prestar serviço e receber pela empresa. Algumas pessoas me perguntam sobre a possibilidade de abrir MEI, né? A gente não pode, como médico veterinário, abrir MEI, né? Ela não está dentro da, né? Dentro da área da medicina veterinária. A MEI pode se aplicar para quem na área de estética, né? Na área de estética, na área, acho que alguma coisa de cuidado de animal, como passeador, mas não como serviço de medicina veterinária. E aí a gente vira uma empresa, e quando a gente vira uma empresa prestando serviço para outro lugar, a gente também tem que ter essa noção e essa profissionalização. Muito da medicina veterinária se aplicou no meio do caminho, assim, né? Não é nem CLT, nem é empresa, digamos assim, que é meio que desviando os processos, assim. E isso não tem mais como se sustentar. A gente está num mercado totalmente conectado. Hoje as pessoas pagam com Pix, pagam com cartão. Não tem como desviar, né, de alguns processos aí sem ser depois, ó, ter que pagar um imposto de renda ou pagar uma multa. Então, é muito melhor a gente se organizar. E eu acho que até para a profissão, né? De se enxergar como um profissional, como uma empresa, e ter noções de um gerenciamento, né? De quanto eu ganho, né? Quanto eu recebo, quanto eu custo, né? Os meus serviços, quanto ele custa. Porque a gente vai fazer uma outra live só para falar sobre gestão aí, né? E precificação dos serviços do especialista, algo nesse sentido. Porque a gente também, quando presta um serviço, a gente acaba virando uma empresa e abre um negócio.
Pai, tem tanta... Quando a gente começa a entrar nessa área de gestão, tanta coisa, gente. Pai, é marketing, é gestão financeira, é gestão de pessoas. Então, abrir uma clínica, às vezes, não, nem sempre é tão...
Não.
O furo é mais embaixo, né?
E todas as pessoas, depois de um tempo, né, depois de abrir, elas sempre dizem assim: eu não imaginava que tinha que fazer tanta coisa. Eu não imaginava que tinha que fazer tanta coisa. Eu não tinha ideia que era tanto trabalho e tanto custo envolvido. Porque às vezes a gente olha como prestador de serviço e ela fica dizendo: nossa, mas estão ganhando dinheiro em cima, né? Para aquela portinha abrir, gente, a portinha da clínica abrir, para a gente entrar, o que tem de dinheiro por trás rolando para fazer sustentar aquele negócio se manter é muito alto no nosso país. Então é um negócio bem interessante.
E às vezes não é nem só abrir, né? Tem que se manter funcionando.
Exato.
Esse é o mais difícil, às vezes.
É o mais difícil. Né?
A gente tem, eu acho que, se não me engano, eu tinha uma estatística de que, não sei se 40% ou 60% das clínicas fechavam, abriam e fechavam dentro de 5 anos. Então, passados 5, dos 5 anos é...
Olha, é menos, assim, acho que é uns 2 anos.
É, de clínicas, mas tem das empresas também, né?
Das empresas é muito menor. Porque não dá para abrir um negócio sem ter um planejamento. Não dá para abrir sem plano. Não dá para abrir só no feeling, no coração e no conhecimento técnico do atendimento veterinário. É muito mais que isso.
A gente teve um comentário ali. Eu não imaginava que seria tão difícil.
Seria tão difícil. Acho que essa é a frase que eu mais escuto, né, quando eu entro nas clínicas. Ou para atender como veterinária ou para apoiar como consultoria. É isso que eu escuto.
E gestão de pessoas também é... Às vezes o veterinário está ali, né? Eu só vou trabalhar com animais.
Não existe. E quando se tem um negócio, isso é mais importante ainda, né? Porque não é fácil. Né? Gente não é fácil, todos somos gente. Gente tutor, gente com quem a gente trabalha, gente com quem a gente tem que fechar a escala, né? Gente que a gente tem que escolher quem passa Natal, passa Ano Novo na clínica, carnaval, feriados, domingos, né? Dias festivos, dia da festa da clínica, se a clínica é 24 horas, tem que se decidir quem fica, né? Então, são desafios aí que a gente tem todo dia, né?
Perfeito, maravilhosa, Vanessa, live. Pessoal, mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Daí, então, a gente vai encerrando. Vanessa, muito obrigada por mais uma vez estar aqui distribuindo conhecimento pra gente, esse conhecimento tão necessário, né, que é saber o que fazer, não é? Não adianta só se formar, não adianta só tá ali estudando. Tem que saber também o que que tu, né? Tem que criar um plano,
Obrigada. É. Não tem fórmula mágica, gente. Cada um vai encontrar seu caminho. O que precisa é parar para pensar. Para onde que eu quero ir? Conversem com as pessoas, né? Troquem ideias, né? E obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Sempre que possível, eu paro e converso sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Eu já vi pessoas tecnicamente maravilhosas largarem a veterinária porque, de repente, não se encontraram, né? Não pararam para pensar a carreira, né? Então, vamos pensar sobre isso. Faz parte do plano.
Isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, nosso canal está sempre disponível aí. É só mandar um direct pra gente que, na medida do possível, a gente responde todas as dúvidas. Caso alguém queira, tenha interesse em, daqui a pouco, fazer estágio no Pet Support, em trabalhar no Pet Support. A gente tem ali no site, tem uma aba só para isso, trabalhe conosco, daí vocês enviam lá, preenche tudo bonitinho, cai lá para a Cíntia do RH. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos.
Eu quero agradecer também, fico à disposição, qualquer coisa me mandem um direct aí, a gente pode conversar, bater um papo sobre isso, né? Sobre a carreira, sobre caminhos, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Imagina.
Um beijo e boa noite aí para todos.
Tchau, pessoal. Boa noite.